Esta manhã, no Zoom da Rádio Observadores, Dito França e Paulo Ferreira, vamos olhar para festas universitárias em que só entra quem tenha Covid, mas começamos pela substituição do Presidente do Tribunal de Contas.
É a última polémica da política portuguesa, esta está mesmo fresquinha ainda. Ontem à noite, Marcelo Rebelo de Sousa então nomeou o juiz conselheiro José Tavares, do mesmo Tribunal, para substituir Vítor Caldeira, uma das notícias desta manhã. E esta polémica começou quando António Costa informou Vítor Caldeira, precisamente por telefone, que não ia reconduzi-lo no cargo, fê-lo no último dia do mandato, no dia 30 de setembro. A relação do Governo com o Tribunal de Contas, com este Tribunal de Contas, não foi fácil ao longo dos últimos 4 anos. Houve algumas críticas à entidade, que tem como função vigiar a legalidade da aplicação dos dinheiros públicos, e o nível de contestação pública por parte de membros do Governo ou de outros dirigentes socialistas atingiu níveis raramente vistos. Vamos recordar 2 desses episódios. Em janeiro deste ano, o Tribunal de Contas fez um relatório em que criticou uma venda de imóveis da Segurança Social à Câmara Municipal de Lisboa. Disse que a forma como foi feita a operação prejudicou a Segurança Social e as suas contas e beneficiou a autarquia lisboeta. Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, reagiu assim.
Isto é a todos os títulos lamentáveis. É um relatório tecnicamente incompetente. O Tribunal de Contas perca, no fundo, gasta o seu tempo e os seus recursos a fazer relatórios que são de uma baixíssima qualidade técnica e que têm, no fundo, um certo cariz, um certo panfleto de natureza política, onde acham que, no fundo, a Segurança Social se deve comportar como especulador imobiliário.
Fernando Medina aqui a acusar o Tribunal de Contas de fazer relatórios de baixíssima qualidade técnica e de ser panfletário politicamente. Bom, poucas semanas tinham passado sobre esta fricção, sobre esta polémica pública que chegou a este nível e já outra estava na praça pública. Desta vez, o Tribunal de Contas considerou que o financiamento do ensino superior estava a ignorar a lei de bases. Recomendava mesmo que essa lei fosse alterada. O Governo não gostou e respondeu assim, desta vez pelo Ministro da Pasta, Manuel Leitor.
Fica bem claro que é um conjunto de banalidades, lugares comuns, que tem um aspecto meramente político e, portanto, não é mais do que, mais uma vez, uma auditoria que, quanto a mim, não está na jurisdição do Tribunal de Contas fazê-lo. Esperaríamos, como cidadão e como membro do Governo, que o Tribunal de Contas se interessasse sobretudo pela forma como podemos aumentar a qualificação dos portugueses e ter um processo efetivo de convergência para a Europa do conhecimento.
Banalidades, lugares comuns, avaliação política, o Ministro do Ensino Superior, Manuel Leitor, também a dar conselhos sobre aquilo que o Tribunal de Contas devia fazer, sobre os objetivos que devia perseguir e aqui também no ataque violento à instituição.
E depois chegou a pandemia e o Governo acelerou a compra de bens e serviços urgentes. O Tribunal de Contas analisou contratos no valor de 375 milhões de euros e chegou à conclusão que mais de 80% tinham sido celebrados por ajuste direto. O Governo também não gostou desta crítica, defendeu-se com a necessidade de dar uma resposta rápida à pandemia, uma relação azeda entre os dirigentes socialistas e o Tribunal de Contas liderado por Vítor Caldeira.
E nos últimos dias também se tem recordado que também a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, que era incómoda e foi incómoda para o poder político, foi substituída no final do mandato, também a lei não obrigava, obviamente, à recondução. E vem à memória de muita gente. Tem sido uma frase muito usada, uma afirmação antiga que já tem quase 20 anos, de um antigo dirigente socialista. Estávamos na altura em 2001 e o segundo governo de António Guterres caminhava, sem o saber, para o seu fim prematuro, que viria a chegar meses depois de uma derrota socialista nas eleições autárquicas. Na praça pública, nesse ano 2001, instalou-se uma polémica entre o bastonário da Ordem dos Advogados, António Pires de Lima, e o então Ministro da Justiça, que dava pelo nome de António Costa, esse mesmo. E num comício, Jorge Coelho respondeu assim.
O nosso camarada António Costa, na sua qualidade de Ministro da Justiça, disse também aquilo que pensava e criticou de forma coerente e de forma muito responsável e muito sustentada aquilo que o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados disse sobre o nosso Primeiro-Ministro e o funcionamento do Governo. É esta a forma como vamos atuar sempre a partir de agora. Quem se meter connosco leva. Quem lutar connosco vai saber o que é a resposta do PS.
Cá Cá está Jorge Coelho e a célebre frase que fica para os anais da política: quem se mete com o PS leva. Uma ameaça, pronto, que ficou até hoje.
E continua, não é? Parece que continua. E agora fazemos zoom às festas Covid. Já se falou destas festas em que o estranho objetivo é ser infectado, mas em Manchester, no Reino Unido, surgem agora as festas Covid positivo. Para entrar é obrigatório testar positivo ao novo coronavírus. São os estudantes que organizam estas festas e, não por acaso, o número de infectados no grupo etário dos 70 aos 21 anos é 6 vezes superior ao da cidade de Manchester, que neste momento tem, aliás, o nível de incidência mais alto de todo o país. O Guardian conta que uma destas festas teve lugar no fim de semana, nas residências dos campos da Universidade de Manchester. Foi interrompida pela segurança da faculdade, enquanto mais estudantes chegavam ao local marcado através de mensagens nas redes sociais. No domingo, mais de 1000 estudantes desta universidade testaram positivo. A grande maioria mora em residências universitárias, o que levou ao isolamento de outros alunos. Por exemplo, em setembro, um surto forçou 1700 estudantes numa quarentena de 2 semanas.
E não é só em Manchester que há problemas nas universidades. Em todo o Reino Unido, as cidades universitárias têm registrado surtos desde que os estudantes regressaram à faculdade no mês passado. Regressaram na expectativa de terem aulas, mas que essas aulas, entretanto, foram canceladas exatamente pelos casos de Covid que foram surgindo pelos vários campos. E, confinados, sem ocupação, os estudantes organizam então festas, o que aumenta o risco de contágio, mas também de outros comportamentos de risco.
Outros comportamentos de risco já tinham sido alertados por Fiona Mesham, é professora de criminologia na Universidade de Liverpool, que temia exatamente o que está a acontecer. Diz que estavam todos demasiado ocupados com o coronavírus para pensar nas consequências da chegada dos estudantes aos campos universitários. Sem vida noturna, nem espaços para se divertirem, os alunos iriam arranjar alternativa, e ao que tem sido reportado, com droga à mistura. Dentro das residências acabam por não ter qualquer supervisão, menos do que a que teriam, por exemplo, diz esta docente, em discotecas, onde há seguranças à porta e funcionários que vão vigiando o comportamento dos clientes. No fim de semana passado, 3 estudantes morreram num dormitório em Newcastle e suspeita-se que tenha sido pela mistura de estupefacientes. Muitas destas residências são constituídas por apartamentos em que moram mais de 8 ou 9 estudantes e em que parte está infectada com o SARS-CoV-2. Uma estudante que não se quis identificar disse ao Guardian que 6 dos 8 alunos com quem divide o apartamento estão infectados e que presume que ela própria já tenha Covid-19. Só na Universidade de Manchester estudam 40 mil alunos e a doença tem-se espalhado rapidamente, à mesma velocidade da das festas. You gotta fight! We'll be right back.
Os Beastie Boys no fecho mais um Zoom da Rádio Observador. Judito França e Paulo Ferreira, podem parar de abanar a cabeça.
Isto assim
não... Era o que eu estava a fazer, precisamente.
Não há sono que resista a isto, não é?
Não há mesmo. É para acordar. Foi o Zoom das Manhãs 360. Se não ouviu desde o início, pode fazê-lo dentro de instantes em podcast.
Não sabe o que escolher no cinema?
Tem uns pozinhos de comédia bem espalhados. É, digamos, um entretenimento de fim de semana de sofá perfeitamente eficaz.
Que tal uma série?
Ele aqui tem uma vantagem nesta série. É que, como está muitas vezes perto de crianças, dá a ideia que é alto.
Amante de literatura?
É um livro de contos, quatro, que misturam realidade, ficção e, sobretudo, ciência.
Na Rádio Observador, abrimos-lhe o apetite.
É servida num brioche caseiro e leva língua de vaca grelhada.
E damos-lhe música.
Pedia só 10 segundos de silêncio, se pudéssemos. Este tema é absolutamente fantástico.
Já não há razão para não saber o que fazer. Cinema, lazer, literatura, entretenimento, música. Atualize a sua agenda. O lado bom da vida.
É um bom truque.
Todas as manhãs, a partir das 9h45, na Rádio Observador e sempre em podcast.
E hoje temos sugestões de leitura para si. Agora 7:45.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.